ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia! Glória a Deus, amém? Peço que você levante a sua mão de autoridade em minha direção e diga: Senhor, use o teu vaso, tira tudo que é dele e deixa só o que é do Senhor na vida dele, para que ele seja a boca do Senhor hoje e que a boa palavra, que é a tua semente, não volte para o Senhor sem produzir o que o Senhor separou para cada um. Em nome de Jesus, amém. Obrigado de forma espontânea por você ter orado por mim, amém? Agradeço, foi bênção, hein? Glória a Deus. O culto é ao Senhor, mas o Senhor sempre nos surpreende de uma forma tão maravilhosa, que nos traz clareza sobre tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O tema e a palavra que Deus colocou em meu coração é apenas um toque, amém? E um dia você foi tocado, um dia eu fui tocado. Mas existe um toque de Jesus na vida da gente que nos faz algo que é impossível a gente continuar sendo quem a gente é. A gente quer ser imitadores de Cristo. A gente quer tentar passar para todos aquilo que de graça nós recebemos, e com tanta alegria e gratidão no nosso coração, a gente quer testemunhar com palavras, com atitudes, com gestos, de uma forma honrosa, os nossos pais, família e tudo que está à nossa volta. Então, quando eu comecei a ver e me aprofundar ainda mais, e a gente vai recebendo muitas palavras que edificam a nossa fé, nós sempre vamos ver que Jesus, não existe um limite, é ilimitado o poder de Jesus. E Ele é tão precioso e tão grandioso, que até hoje o poder de Jesus tem transformado, tem restaurado, amém? Tem trazido mudança para todos aqueles que vão em direção a Ele, que desejam o mover sobrenatural. Temos na palavra diversos relatos e passagens bíblicas, né, que podem edificar a nossa fé, para que isso cada vez mais se torne real. E para que isso aconteça e se torne real, é necessário a gente conseguir colocar em prática essa palavra, porque ela é uma semente. E quem já cultivou uma semente sabe que toda semente, para que ela cresça, há necessidade de ter o preparo da terra, colocar ela da forma correta, para que cada semente produz certos frutos. E há um fruto do Espírito Santo em seu coração, que cada dia que você cultiva ele, cada dia que você alimenta ele, ele cresce e é manifestado o reino de Deus. E tudo o que ocorre é propósito de Deus para se manifestar nas nossas vidas. Nada é em vão e nada é por acaso para aqueles que querem se relacionar. Em Salmo capítulo 25, versículo 14, diz que Deus se revela para aqueles que têm intimidade, para aqueles que se relacionam com Ele. Esse relacionamento, ele não é uma vez na semana, nem duas, é diário. Há algo que Deus quer ter contigo, que foi desfeito lá no Jardim do Éden, quando Deus dia após dia falava com o homem e se relacionava com ele. Amém? Depois do pecado, esse pecado entrou, nós fomos gerados através do pecado. Por isso que a palavra de Deus em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, longes, afastados, estão da glória de Deus. Nós necessitamos reconhecer Jesus, que veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia e vive entre nós, e levou na cruz, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Amém? Tudo bem até aqui? Tá friozinho, não dá nem para falar, né? Dá para falar um glória a Deus aí, não? Amém. Não força muito a garganta, não, que tem mais culto ainda. Amém? Ao Senhor. Então, a gente tem uma grande oportunidade de ser tocado por Jesus e jamais viver do mesmo jeito. Eu comecei a observar na palavra que muitos foram tocados. Em algumas situações, a gente vai ler na palavra, que alguns se jogavam em Jesus para poder encostar somente em Jesus, crendo que se encostasse em Jesus, virtude saía dele. Amém? Quem já foi tocado por Jesus? Quem já tocou em Jesus? Abra o teu coração. Deus quer nos alertar hoje que a religiosidade muitas vezes nos prende ao ponto de nos acostumar com a rotina de ter o Filho de Deus entre nós. E aquilo que é tão precioso, aquilo que é tão poderoso, acaba não fazendo e cumprindo todo o propósito que ele tem. Não limite o poder que existe em Jesus. Não há limites. A tua resposta, a resposta que você procura para tudo que você precisa é Jesus. Amém? Todos concordam? A gente vai compreender mais. Eu não sei quais essas experiências que eu tive com Cristo. Eu sei que eu já vivi momentos maravilhosos, onde naqueles momentos a única coisa que vinha ao meu coração, satisfação, alegria e o desejo de nunca mais abrir mão de Jesus. Mas os dias, as aflições, as dificuldades, as lutas, os problemas parece que vão apagando e parece que o velho homem tenta voltar aí, amém? Quem se identifica com isso? Eu lembro de uma pregação do pastor Cezinha no Shekinah, não sei se foi o quinto ou o sexto encontro. Ele falou que o velho homem, quando ele tenta reerguer de novo, pega uma pá e mata ele de novo. Você tem que matar o velho homem todos os dias. Porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam. Há necessidade de buscar esse reino na intensidade que esse reino proporciona para mim e para você. Existe algo virtuoso da parte de Deus. E vai chegar um momento na sua vida que Jesus vai olhar para você e vai falar assim: ei, você fez algo que de mim saiu virtude. Entende? Aonde a gente tem uma oportunidade em Cristo nessa vida para poder desfrutar o que Ele tem para nós. Tudo bem? Estou indo devagar, está acelerado? Então vamos lá. Mas eu quero ser bem ousado hoje. E ousado ao ponto de te incomodar a não entrar na rotina religiosa, né? Não ficar preso com as coisas. Não é a quantidade de vezes que você vem na igreja que te traz garantia que você vai ser salvo. Não é a quantidade de ministério que você trabalha ao Senhor que condiz que você é crente, mais crente ou menos crente, é ousado ou não. A palavra de Deus fala que até aquele membro que muitas vezes sente tão pequeno diante dos olhos dele, algo grande, sobrenatural, Deus faz. Então Deus te vê aonde você está, do jeito que você é, nas limitações que você tem, para poder aperfeiçoar o poder dele na tua e na minha vida. Deus te conhece. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Naquela época, a religiosidade foi o que crucificou Jesus. Naquela época, a religiosidade impediu que muitos que caminhavam com Cristo terem a sua vida transformada. Alguns foram chamados desde o início do ministério de Jesus, mas só se arrependeu verdadeiramente depois que Jesus morreu. Só se arrependeu e teve uma vida transformada quando Jesus foi tirado. E eu lembro na palavra que quando Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar e Tomé falou: eu só creio se eu realmente ver as marcas de sua mão. E Jesus disse: olha, Tomé, felizes aqueles que não viram, mas creram no poder que existe na minha vida. Jesus esteve presente na vida daqueles homens, E não só daqueles homens, porque a palavra de Deus fala que onde Jesus ia, os relatos, os testemunhos eram se multiplicando e as pessoas tinham ainda mais sede, fome do reino. Porque as boas novas estavam sendo pregadas, aquilo que Deus trouxe, verdadeiramente trouxe libertação, restauração. Todos que se aproximavam de Jesus eram curados, eram ministrados, eram ensinados. E eu estou insistindo sobre essa ministração, é que de forma ousada, assim como eu tenho em meu coração um fogo ardente, de toda vez que eu estou na casa do Pai, eu me incomodo de não sair da mesma forma que eu entrei. Eu me incomodo de nada me prender para que o Espírito Santo tenha liberdade na minha vida. Eu me incomodo de repente imaginar que eu poderia estar em casa e aquilo ser normal, entre eu escolher estar servindo com alegria, adorando, sendo grato ao Senhor, amém? Vindo à casa dEle, participando ou sendo membro de um ministério, mas de forma ousada, ou seja, dê liberdade para o Espírito Santo usar a tua vida. Deus está falando contigo, hein? Não limite o poder de Deus. Então vamos lá para Mateus, vamos ler a Bíblia, né? Glória a Deus, como vocês sabem, eu amo a Bíblia, então nós vamos ler um pouquinho entre Gênesis e Apocalipse. E dá para ler todos os versículos de Salmo 119, tem 178 versículos. Se a gente ler rapidamente, a gente consegue. E aí depois a gente vai fazer o exercício de um imitar o outro, assim como no teatro, para a gente ficar em sintonia. Mateus 14,36 diz assim: suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda ou na orla do seu manto, e todos os que nele tocavam ficavam plenamente sãos. Eles eram curados, eram libertos, eram restaurados, eram transformados. Somente tocar na orla. A igreja de quem? Quem é o anjo da igreja? É o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que onde tiver dois ou mais reunidos em seu nome, ele se faz, ele se manifesta. Jesus está aqui. Jesus conhece o mais íntimo do teu coração. Jesus sabe quais são os seus medos, quais são os seus limites. Mas declaro em tua vida hoje, que apenas um toque de Jesus pode mudar a tua história. Apenas uma palavra, como uma boa semente em teu coração, pode transformar tudo ao seu redor. Amém? Então nós vemos que onde Jesus estava presente, os milagres aconteciam. E é por isso que nós vimos a casa do Pai, recebemos a palavra, vamos para casa, porque nós levamos um pouco mais de Jesus. Nós levamos a luz, nós levamos o sal, que é o tempero, nós levamos essa graça para que as pessoas possam receber esse amor. Mas fique esse alerta para que a gente não se acostume a ficar testemunhando as obras de Jesus na vida do teu irmão. Jesus quer fazer uma obra completa na tua vida, para que você seja testemunha e testifique. Quando uma pessoa testemunha algo que ela vivenciou aquilo. E aí não vai ser mais a história de uma cura de um irmão, não vai ser mais uma história de um milagre de Jesus sobre a vida de uma família. Vai ser a história de Jesus quando verdadeiramente foi tocado. Amém. Deus, o Filho de Deus está aqui. Nesse dia friozinho, que o Senhor volte a aquecer o teu coração. Que você saia daqui como uma labareda de fogo, e um fogo que não se consome, e só consome tudo que te afasta de Deus. E que você possa ser boca de Deus aonde quer que você esteja. Quer seja cantando, quer seja adorando, quer seja fazendo o que for, que seja para a glória e honra de Deus. Então diga para o teu irmão aí: tem algo para você hoje. Profetiza isso. Tem algo para você hoje. Chegou o seu dia. Não desista. Para viver o propósito divino de Deus, existe um processo de Deus. A palavra de Deus, se você quiser anotar, lá no livro de João 4, 23, diz: mas a hora está chegando, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois esses o Pai procura, procura os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus tem procurado pessoas genuínas, pessoas puras, amém? Pessoas que realmente se disponham ao Evangelho. Te convido a abrir em Lucas capítulo 6, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Quem está compreendendo a mensagem, diga um amém. Glória a Deus. Se vê alguém dormindo do seu lado, diga um amém mais alto. Poder edificar a fé do teu irmão, fala para ele: amém, irmão. Lucas 6, 17 diz assim: então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano, e estava ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão. Vinha de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. E aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Dele saía virtude. Versículo 55. Multidões viajavam por toda a região, levando os seus enfermos em macas, para onde ouviram o que ele estava. Para onde ouviam que ele estava, e onde quer que ele fosse ministrar, povoado, cidade ou campos, a população trazia os doentes para as praças, e implorava que pudesse ao menos tocar na borla no seu manto, e todos os que nele tocavam eram... Amém? Trago essas passagens para edificar a tua fé, que apenas um toque. E nós vamos ver na palavra de Deus que muitos que caminhavam com Jesus em uma grande multidão conviviam com esses milagres sendo feitos. Mas muitos que estavam ali não viveram uma mudança, uma transformação de história. E quando a gente vê isso nos nossos dias, a gente começa a ver ao nosso redor pessoas que estão há 1 ano, 10 anos, 20 anos dentro da igreja e se acostumaram em ser cristão, e se acostumaram a ter Jesus do seu jeito, e se acostumaram a ver o testemunho de todos. E eu quero ser ousado e te dizer: você é um milagre, você é uma testemunha de Cristo. Há uma boa obra que o Senhor começou sobre a tua vida e Ele é fiel para poder completar. Aquilo que o Senhor te prometeu, dia e noite Ele vela e tem zelo para fazer acontecer. Amém. Muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque não estamos preparados para receber essa graça. Então existe algo santo de Deus a ser manifestado hoje. Chegou o seu dia. Se você se posicionar. Não é porque eu estou dizendo, é porque eu creio naquele que diz isso. Você crê que seja conforme a tua fé. Amém? Vai, não peques mais. Jesus sempre deixou claro: eu só me manifesto nas vidas que me buscam. Eu só me manifesto nas vidas que querem e anseiam por algo santo. Jesus te escuta até no secreto. Não sei se você lembra da passagem onde é Felipe... Natanael, ele estava debaixo de uma árvore, a bobeira, não sei qual é o nome da árvore lá, e ele estava lá, debaixo dessa árvore, ele começou a orar a Deus, E certo momento ele se encontra com Jesus e Jesus fala para ele: eis aí um judeu puro e verdadeiro. Eis aí um homem de Deus, onde não há pecado. E ele fala: ei, vocês falaram de mim para ele? Como que ele me conhece? E Jesus: eu te vi debaixo daquela árvore, falando com o Pai. Eu não sei qual tem sido a sua oração, irmão. Eu não sei qual tem sido a sua busca. Eu não sei o que você deixou na sua casa. Se foi a sua mãe enferma, se foi o seu pai enfermo, se foi o seu filho. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que Jesus pode sair daqui e ministrar sobre a vida da sua família. Eu sei que Jesus hoje pode sair contigo, Espírito Santo, de forma ousada, usar a tua vida. Eu sei que vai chegar tempo onde as pessoas vão colocar macas aqui, vão colocar enfermos e serão libertos e serão restaurados. Porque Jesus está voltando e Ele vai levantar a sua igreja com autoridade e poder. E de forma ousada Ele vai se apoderar da tua vida de tal forma que você não vai ser o mesmo. Porque uma vez sendo tocado por esse amor, por essa graça, por essa virtude, ela não sai mais de você. Amém? Glória a Deus. Repreenda em nome de Jesus tudo que te impede de viver o que está determinado por Deus a seu respeito. Que seja sua oração todos os dias: Senhor, repreendo tudo que me afasta de ti. Não limite o agir de Deus. Não duvide daquilo que é precioso. Ele foi confiado. Eu não sei o que você fez ontem, mas eu sei que o que você fizer hoje, certamente vai mudar o seu amanhã. As escolhas que você fizer hoje, talvez não apague o que você fez até ontem, mas pode mudar todo o seu histórico. Tudo tem uma consequência, mas o que plantamos, o que semeamos, certamente colheremos. Amém? Então vamos lá, acabando a introdução, Lucas capítulo 8, amém, glória a Deus, Lucas 8, 40, uma passagem bem conhecida de todos, e existem vários, quase todos os evangelhos têm, acho que os quatro evangelhos têm essa passagem, mas eu peço para que você não leia a Bíblia pensando: puxa, já li, né? Já gravei até esses versículos no meu coração e eu sei, há detalhes e mistérios que Deus quer se revelar. Amém? Então, viva o milagre. Seja um milagre. Viva de tal forma que Deus possa te encontrar. Deus tem procurado pessoas verdadeiras. E quando nós subimos, não vai ter placa de igreja. Mas vai ter fulano, ciclano e aqueles que renunciaram a sua própria vida pelo amor ao Evangelho. Vem, senta à mesa e vamos cear. Deu uma engasgada aqui, né? Eu estou descobrindo que eu tenho uma língua presa. Então vamos lá? Aonde é para ir? Lucas capítulo 80. Capítulo 8, versículo 40. Fica atento, não tem, hein? Tem muitas pessoas aí que acabam não conhecendo a palavra, nem sabem que existe, né? Lucas 8, 40 diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Geraram uma expectativa acima do normal, porque eles sabiam que onde Jesus estava, algo acontecia. Eu posso te dizer, se você falar com fé para um dos seus amigos e dizer para ele: ei, a resposta que você precisa está em Jesus, e eu vou no domingo nesse culto, eu tenho certeza que Jesus pode mudar a sua história. Você foi boca de Deus e confia no Senhor, porque algo santo vai acontecer na vida daquela pessoa que você declarou essa palavra. Porque muitas pessoas que te conhecem, elas falam com Deus assim: Senhor, eu não te sirvo, eu não te conheço completamente, mas eu quero pedir ao Deus que vive na vida daquele crente que eu conheço, que serve o Senhor com alegria. E a única coisa que ele está esperando é que você se pronuncie e seja imitador de Cristo. Amém? Compreendeu o que eu disse, não? 8:40:1 Eis que se aproximou Jesus e um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Este homem importante, com uma grande responsabilidade e importância para a sua época, era conhecido de todos, se prostrou. Quando alguém se prostra, ela se rende, ela se submete àquele que está sendo prostrado. E ao mesmo tempo, tudo que está sobre ela também fica sujeito. Cargos, status, importância, relevância, tudo que ele tinha, ele considerou como nada, porque ele falou: Senhor, preciso que o Senhor vá lá em casa. Então quem encontra Jesus precisa abrir mão de tudo o que possa impedir que Jesus se manifeste. É importante que ele cresça e que você diminua. É importante que ele tenha liberdade para poder agir através de você. E Jairo, um príncipe, né, um responsável, um governador, um chefe, depende da versão, como ele soube que Jesus tinha poder de fazer isso? Possivelmente relatos, como a própria cidade estava, a multidão estava aguardando Jesus chegar, geraram uma expectativa. Talvez você veio com essa expectativa: Senhor, eu consigo vir da paz do Senhor, as pessoas me perguntam como eu estou e estou bem, mas só o Senhor sabe verdadeiramente como está aqui dentro em meu coração. Só o Senhor sabe quais as dificuldades que eu tenho encontrado, quais as lutas que eu tenho vivido, quais os desesperos que me amedrontam, que me sufocam todos os dias. O Senhor conhece o meu clamor. Amém? 42, pois tinha uma filha única, com cerca de quantos anos? 12 anos de idade. Uma adolescente, isso? Que estava à beira da morte. Tem algumas versões que falam moribundas, tem algumas versões que diz que já estava morta, mas ela estava praticamente à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam, o apertavam. Tem algumas versões que diz que sufocavam, ele não conseguia nem passar e os discípulos ficavam ali para tentar ajudar Jesus. Eu não sei quantas vidas foram curadas, eu não sei quantas vidas foram libertas, mas eu sei que assim como você crê, assim será. Como é importante você saber quem é Jesus e a sua grandiosidade, o seu poder ilimitador, é o que faz manifestar o que ele tem separado para você. Amém? É assim que Deus faz. E Jairo, de forma ousada, um homem com muitas importâncias, possivelmente, ele alimentou o seu coração com tal alegria e certeza que se Jesus chegasse em sua casa e ele somente tocasse em sua filha, ela seria curada, ela seria liberta, ela seria restaurada. E a palavra de Deus fala que Jesus tinha necessidade de ir ao Pai para que o Consolador viesse e manifestasse e nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Para que nós pudéssemos ser, em nome de Jesus, ousado para fazer obras maiores do que ele fez. Porque o seu tempo de ensino foi pequeno, próximo de tudo aquilo que ele fez. Talvez você ache pequeno aquilo que você faz, mas no reino espiritual isso pode ser muito grande. Porque até hoje a obra que Jesus manifestou na nossa terra, eu estou aqui falando porque essa obra transformou vidas, curou, libertou quantas vidas. Quem conhece alguém que já foi curado por Jesus? Quem conhece alguém que foi liberto de um espírito imundo? Quem conhece aqui alguém que teve o seu casamento restaurado por Jesus. Eu não sei qual milagre você precisa ter para saber quem é Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, você não precisa correr atrás de milagre. A palavra de Deus em Atos diz que nós andaríamos com Cristo e os milagres nos seguem. Vai seguir. As manifestações de Deus, elas vão acontecer na proporção da sua fé. As coisas vão acontecendo a partir do momento das escolhas que nós fazemos, do posicionamento que nós tomamos, daquilo que nós acreditamos para a nossa vida. Mas para isso há necessidade de se posicionar no reino espiritual. Glória a Deus. Diante de alguns cenários e situações que estamos vivendo, a única resposta é Jesus. Muitas vezes, a forma que Deus ministra ao meu coração para que eu tente falar da palavra parece ser redundante, repetitiva, mas é a insistência de tentar transparecer, de tentar passar para cada um esse fogo que queima meu coração, de saber que Jesus, em apenas um toque, ou se você conseguir tocar em Jesus, se quebra toda a religiosidade, tudo que te impede, tudo que te afasta, até mesmo aquilo que por diversas vezes foi o homem que te impediu de poder servir ao Senhor. Porque quando a gente vem à casa do Pai e a gente para de olhar para Jesus, a gente começa a olhar para as coisas, para as pessoas, e deixamos de ver as coisas mais simples, que são grandiosas, que é a manifestação do Espírito Santo. Quem está sentindo o coração queimar? Deixa Ele tocar a tua vida, irmão. Não leve em consideração o tempo que você serve ao Senhor. Seja agradecido porque em todo esse tempo Deus está ministrando sobre a tua vida. Mas leve em consideração que toda oportunidade você não é mais um na multidão. Tem algo de Deus para mim e para você. Continuando. Jesus não para de fazer milagre. E tem um poder para manifestar e para curar todos os que o buscam. 43. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? Quantos anos tinha a filha de Jairo? O tempo de existência da filha de Jairo era o mesmo tempo da enfermidade que essa mulher vivia. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Eu não sei quantos anos você tem buscado por algo, um milagre de Deus, a libertação do seu marido que é tão difícil, a restauração do seu casamento que é tão difícil, a cura de uma enfermidade que os médicos já disseram, você vai conviver com isso até o restante da tua vida. A mesmice financeira que você vive acaba não desfrutando daquilo que o próprio Pai disse, que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra. Existe algo de Deus que pode ser quebrado hoje aqui. Vai depender de como você fala, vai depender do jeito que você crê, vai depender da forma que você atrai Jesus para a tua vida. Muitos tocava em Jesus. E aqui só relata as vidas que foram transformadas. Muitos tiveram manifestação de Deus e não está nem relatado. Mas há algo precioso de Deus aqui, é a própria presença dEle. Se você permitir, algo pode ser refeito hoje. Em nome de Jesus. Versículo 44. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto. Quando no mesmo instante, instantaneamente, lhe cessou completamente a hemorragia. Reforço e digo, de forma instantânea, Deus pode fazer o que você está procurando. Ele não é um Deus de troca, mas Ele é um Deus fiel que cumpre o que promete. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque aquilo que Ele começou para você, e através de você, Ele quer completar. Aquela mulher, com certeza, já não tinha mais nenhuma resposta. Assim como os muitos de nós chegamos aqui, sem ter nem mais uma saída. E Jesus se encontrou. E esse mesmo Jesus que te libertou um dia, que te restaurou um dia, que te curou um dia, que te tocou um dia, é o mesmo hoje, Ele não mudou. O que pode ter mudado é aquilo que nos afasta, que é a religiosidade, a dureza de coração. Dá importância para aquilo que não é tão importante, porque não existe nada mais importante que o próprio Criador sobre a tua vida. 45. Ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Como todos negavam, Pedro respondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Eu não sei como você pode sair daqui. Mas eu sei que se Jesus for atraído pelo teu coração, você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque muitos tocavam em Jesus, muitos apertavam Jesus, muitos estavam vendo Jesus manifestar os milagres à sua volta. Como tem muita obra de Deus sendo feita aqui dentro. Como tem muita família sendo restaurada. Como Deus está trazendo um avivamento novamente. Como Deus está despertando a igreja de forma ousada. E aqueles que estão dando liberdade para o Espírito Santo. Tem tido a sua vida. E vivido a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém. Tem conseguido testemunhar dessa graça. Então muitos vão dizer, de novo, mais um culto, de novo, por que eu vou? Isso já é religiosidade. Não, isso é uma busca, isso é um desespero que nós temos, porque onde Jesus está, eu quero estar presente. E se você é a igreja, você é a igreja de Cristo, Jesus pode estar presente na tua vida. Você pode mudar a sua situação. Você pode estar na tua casa, vivenciando essa graça e levando Jesus para onde você vai. Continuando. Por quê? Jesus pode trocar a maldição em bênção. Chama o ministério de louvor, por gentileza. Contudo, Jesus insistiu. Primeiro ele indagou, ele questionou, depois ele insistiu. Certamente alguém tocou, pois senti que de mim emanou poder. Amém? Interessante, irmãos, é que nos outros relatos que eu li, duas ou três passagens, aonde Jesus ia, a multidão ansiosa esperava por Jesus, e elas queriam tocar em Jesus, ou ser tocado por Jesus, e aqueles que faziam isso eram curados instantaneamente, completamente. Em nenhuma dessas passagens Jesus manifesta algo que tenha acontecido de forma sobrenatural. Porque as pessoas que tocaram em Jesus e foram libertas, restauradas, transformadas, tiveram a sua vida, é algo natural que Jesus quer fazer com todos. Mas existe algo sobrenatural de Deus a ser manifesto. Por isso que existe alguns que conseguem ter um acesso a Deus de uma forma sobrenatural. Você olha para essa pessoa e você fala, puxa, ela está irradiando algo, uma luz, uma graça, uma paz, um amor, que eu não vi em lugar nenhum. E as pessoas podem ver Jesus em você. Versículo 47, então a mulher, compreendendo que não havia, que não haveria de passar despercebido, ela aproximou-se, tremendo e temendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. Novamente, ela foi e fez como Jairo: Senhor, fui eu que te toquei. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui. Eu sei que você pode se prostrar aos pés de Jesus e falar: Senhor, faz tempo que eu não te toco. Faz tempo que parece que o Senhor não me toca. Mas eu tenho pedido ao Senhor de mudar a minha história. Eu quero me prostrar agora aos teus pés, Jesus, e te dizer: Senhor, muda o cenário da minha vida. Muda a minha história. Eu repreendo toda a religiosidade, tudo que me afasta de ti. Eu repreendo tudo que me impede de viver. Senhor, eu estou há tanto tempo nessa casa, 10, 20, 30 anos, e parece que eu sou a mesma pessoa. É que você pode conhecer esse verdadeiro Jesus que muda a história. Vou continuar para a gente concluir. E diante de todo o povo, declarou o motivo pela qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ela relatou, ela disse, tem outra passagem que deixa claro: Senhor, eu vi muitas pessoas se tocando, eu vi muitas coisas acontecendo, mas eu tinha um fluxo de sangue, e a tua palavra diz que aqueles que estavam com fluxo de sangue era considerado impura. E eu sei que o Senhor é santo, o Senhor é o santo de Israel, eu sei que o Senhor é o Messias, porque ninguém faria o que o Senhor está fazendo. Os judeus usavam um talit, é isso? Um cordão com 613 mandamentos. E ficava na orla do manto de Jesus. E aquela mulher, com zelo e cuidado, disse: eu te toquei naquilo que representa a palavra. Jesus é a própria palavra, que são os mandamentos. Porque Jesus está desde o princípio. Aquilo chamou a atenção, porque Jesus não sentiu o toque nele. Jesus sentiu o toque de algo diferente. E o que Jesus espera de mim e de você é uma atitude diferente, é um posicionamento diferente. É falar: Jesus, começa aqui, Senhor, a tua obra. Eis que o Senhor está à porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Te convido a ficar em pé neste momento. Possivelmente aquela mulher foi rejeitada pelos seus pais. Possivelmente aquela mulher tinha bons rendimentos e recursos, porque a palavra de Deus fala que durante toda a vida dela ela gastou tudo e não tinha mais nada. Eu quero te dizer, eu não sei aonde você precisa chegar. Você não precisa chegar lá no poço, você não precisa chegar lá no seu limite para poder pedir ajuda, para poder clamar pelo sangue de Jesus. Eu sei de uma coisa: o Filho de Deus pode se manifestar na tua vida hoje. Os médicos disseram que é um câncer e não tem cura. Eu quero te dizer, diante do Senhor, tudo é possível àquele que crê. Só basta um toque, só basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida, e quebra todo decreto de morte, todo espírito que fica à beira do caminho tentando roubar, todo espírito de depressão que tenta se manifestar, que seja quebrado agora. Que todo espírito de ansiedade, de desespero, de pânico seja desfeito agora, em nome de Jesus. Adore o Senhor de uma forma como nunca antes, ao ponto de você atrair a presença de Deus sobre a tua vida, e algo santo e precioso se manifesta em você e através de você.
ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu te entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh.
Declara isso com fé.
Eu abro o coração.
Que seja a nossa oração nessa manhã.
Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro. Meu coração, os meus pés. teu toque é tudo que eu quero.
Feche os teus olhos neste momento. Começa a fazer uma análise da sua vida. Será se todo esse tempo de caminhada você, devido às rotinas, devido ao dia a dia, você tem se acostumado com Jesus e tem esquecido aquilo que é extremamente importante? Você está perdendo a oportunidade de viver Jesus plenamente na sua existência. A palavra de Deus diz em Salmos, olha isso: Deus faz que o solitário viva em família. E quando eu preparava essa palavra, Deus parou tudo e disse assim: ei, fala isso. Se você se acha solitário, olha a sua família, a sua volta, você não está só. É uma escolha, você pode viver em família. Talvez você não teve uma família estruturada que pudesse te conduzir, te ensinar, te levar para os caminhos certos. Eu quero te dizer, o Pai, o Senhor da vida, Ele é teu paizinho. Ele te ama. A palavra de Deus, que ainda que a mãe esqueça do seu filho, o Pai não te esquece de você. E não há limites para que Deus se manifeste, porque naquele momento Jairo estava indo junto com Jesus, e de repente Jesus parou, porque algo santo e precioso aconteceu. Nós vamos continuar caminhando, porque Jesus vai até a nossa casa. Mas no meio dessa caminhada, Jesus continua operando nas outras vidas. Talvez Jairo não tocou em Jesus como aquela mulher tocou, mas Jairo conseguiu atrair Jesus para que Jesus tocasse naquilo que era impossível. Fecha os teus olhos. Eu sei que Deus está queimando o teu coração para um parente seu que precisa ter esse toque de Jesus. A palavra de Deus continua dizendo que Jesus continuou caminhando, mas chegou notícia lá da casa de Jairo, disse: ei, não incomode mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Talvez o que está lá, o seu casamento já morreu, talvez a sua empresa já morreu, talvez aquilo que você acha impossível já não tem mais solução. A palavra de Deus diz que, falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, Jairo, e disse: ó, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar Jesus. E ao ouvir essa notícia, Jesus declarou para Jairo: não temas, tão somente creia e será salvo. Ei, te digo hoje, não temas, creia somente, você verá a glória de Deus ser manifestado na tua história. E assim que chegou na casa de Jairo, ele permitiu que entrasse com ele Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. E quanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e lamentavam diante daquilo. E Jesus disse: ei, não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. Essa é a palavra de Deus para nós: desperta tu que dormes. Existem muitos que estão dormindo, parece que estão mortos espiritualmente. Que o Senhor te levante de forma ousada novamente, que o Espírito do Senhor comece a queimar o teu interior e tirar tudo que te afasta de viver o que Deus tem para você. E aí, concluindo então, ele tomou ela pela mão e em voz lhe ordenou: menina, levante-se. Diga isso para aquilo que você veio buscar. E Jesus te diz isso. Eu trago à existência aquilo que não existe ainda. Eu faço nova todas as coisas, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a firme convicção de que vai acontecer. Você precisa crer neste milagre. Jesus é o maior milagre da tua vida. E imediatamente o espírito dela retornou. No mesmo momento, ele se levantou e ele mandou que lhe desse comida. Os pais ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém. Quem teve a sua vida tocada de alguma forma, nunca mais será o mesmo. Senhor, a tua palavra foi declarada em nossas vidas nessa manhã. O Senhor é Senhor de tudo e de todos. Desde a fundação do mundo, o Senhor estava lá. O Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor tem toda a ciência. O Senhor é o único que sonda e esquadrinha o nosso coração, e a tua palavra diz que ela tem poder de ministrar o mais íntimo da nossa vida. O Senhor sabe cada vida aqui nesta manhã, o Senhor sabe cada necessidade. Eu peço que o Senhor ative novamente os teus filhos, levante a tua igreja com autoridade, toque sobre cada um de nós para que se desfaça toda a corrente de amarra, tudo que impede de vivermos o que o Senhor separou para cada um de nós. E que nós possamos estar não só cheios, mas ter o Senhor presente em nós e através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lembre-se, onde quer que você esteja, sempre vai estar em tua mente, diante do que eu estou vivendo, apenas um toque, muda tudo. Aonde Jesus está, tudo muda. Aonde Jesus tem liberdade, tudo se transforma. Aonde Jesus consegue ter autoridade e poder, essa autoridade e poder é ministrado. Que Jesus esteja contigo, que Jesus te capacite, que a cada dia Jesus possa te libertar de você mesmo, que impede de você viver o que Jesus tem, em nome de Jesus. Amém?